Seja muito bem-vinda ao MeCast, o podcast que tem por objetivo trazer mais prosperidade e leveza, fazendo com que você tenha total clareza em todas as decisões da sua vida.
Como é que a gente constrói essa confiança? Primeiro, esteja muito presente para o que está sendo dito. Essa é uma prática, tudo aqui muitas vezes parece meio óbvio, mas será que a gente consegue verdadeiramente colocar em prática e exercitar isso todos os dias? Em primeiro lugar, existe uma certa dificuldade nossa de estar presente para aquilo que acontece naquele momento. Muitas vezes a gente está preocupado com o que deixou de fazer, puxa vida, deixei de responder para tal cliente, agora lembrei que eu tenho que responder aquela mensagem, aquele e-mail, tenho que fazer tal coisa, e aí vem a preocupação com o futuro, o que, que pode acontecer, meu Deus do céu, vou ter que, só um pouquinho, vou ter que parar aqui, resolver alguma coisa, então esteja presente, cada vez que você for se conectar com alguém, sentar e resolver o problema daquela pessoa, esteja presente para o que está acontecendo naquele momento. Se for o caso, tome nota, mas esteja presente ali para o que está sendo dito. Segundo, acene com a cabeça enquanto você fala e escuta. Uma questão muito importante é, o nosso não verbal é 93% da comunicação. Eu já vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, o nosso corpo, o nosso gestual, aquilo que eu estou falando precisa estar congruente e alinhado com os meus gestos, com a forma como eu comunico. O meu corpo precisa acompanhar a minha fala. Eu não posso ficar aqui falando, ah, gente, eu estou muito animada para dar essa palestra para vocês, vai ser muito importante. Eu acho que vocês vão usar aqui algumas coisas. Se eu começar a entrar dessa forma, falando para vocês desse jeito, vocês não vão dar crédito àquilo que eu estou dizendo, porque não vai fazer sentido. Ela está dizendo uma coisa, mas o tom de voz, o volume, a fala dela está dizendo outra. E a gente fica com o quê? A gente fica com aquilo que a gente não está vendo muitas vezes, que a nossa mente está percebendo e captando. E é isso que fica, né? Por exemplo, a gente educa os nossos filhos pelo exemplo. Poucas vezes pelas palavras, os nossos filhos eles estão muito mais atentos àquilo que a gente está fazendo do que àquilo que a gente está dizendo. Repita algumas palavras que você ouve. Isso é rapport, isso é conexão e isso é criação de empatia. Ou seja, muitas vezes eu preciso observar e estar atenta às palavras que a pessoa está dizendo. Quer ver um exemplo típico? Pergunto para alguém, qual é o teu sonho? Muita gente responde, isso é fato, gente. Responde assim, Milene, eu não tenho sonho. Mas você não tem nenhum objetivo de vida? Ah, não, objetivo eu tenho, mas sonho não. Ou seja, na cabeça daquela pessoa, sonho não faz parte do mundo dela, mas objetivos faz. Na verdade, são as mesmas coisas. A gente quer realizar objetivos, que seja, mas para algumas pessoas a palavra sonho faz mais sentido. Ou seja, se eu quero criar confiança, eu tenho que usar o vocabulário que aquela pessoa ali está comunicando. Por que eu tenho que trocar as palavras e falar do meu jeito? Se aquela pessoa tá usando determinadas palavras, eu posso acompanhar e isso é construção de confiança. O que aquela pessoa vai entender? Opa, ela tá atenta ao que eu tô dizendo. Ela faz parte do meu mundo. Esse é o recado que a gente dá pro outro. Eu faço parte do seu mundo. Você faz parte do meu mundo. E aí estamos todos no mesmo barco. Aí a confiança se constrói e aí a gente se abre para negociação. Não fique corrigindo as pessoas enquanto falo. Gente, isso é uma quebra de rapport, é uma quebra de conexão incrivelmente forte. Não use isso, não fale isso, porque cada um tem a sua forma de entender os processos e as coisas. Você pode, se for o caso, até alertar, não, mas a gente aqui usa esse termo. Mas será que é necessário? Será que não é muito melhor e se cria muito mais conexão quando a gente está entendendo verdadeiramente o outro e permitindo que o outro seja ele mesmo? A gente é muito mais, a gente aproxima muito mais esses mundos, né? Apresente a sua ideia mostrando benefícios sempre, 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 sempre. Se eu quero vender aqui para vocês um copo d'água, eu preciso mostrar o benefício desse copo, não o material que ele tem. Mas o que de vantagem você vai ter quando você adota essa ideia? Quando eu quero me conectar com o cliente, mostrar para ele o meu serviço, qual é o benefício que só eu tenho para entregar para essa pessoa? E todos nós temos. Existe algo muito importante que você faz, que é só você que faz isso. É só a sua empresa que faz isso. E você precisa mostrar isso para essa pessoa. Essa habilidade é sua, esse tema de casa, essa tarefa é sua. E você precisa mostrar isso com muita leveza e com muita confiança para conseguir conectar com a outra pessoa. Foque sempre no benefício. O que que a outra pessoa ganha se comunicando e trabalhando com você no dia a dia? Espelhe o comportamento da outra pessoa. Aqui, gente, quando você tem intenção, eu vou colocar aqui intenção de verdadeiramente se conectar com o outro, acompanhe os gestos dessa pessoa. Se a outra pessoa está falando de uma forma mais devagar, mais tranquila, mais pausada, mais lenta, acompanhe a forma dessa pessoa falar. Acompanhe o que a pessoa está fazendo. Se ela está sentada, sente também. Se ela está até mesmo tomando um café, uma água, toma alguma bebida também para acompanhar. Isso cria rapport, isso cria conexão. Isso faz a mente do outro entender. Nós somos do mesmo time, nós estamos no mesmo barco, nós somos da mesma equipe. Estamos aqui os dois, os quatro, dependendo do número de pessoas, em prol de algo maior. E você tem que criar isso. Isso é a criação, né, de conexão e empatia de uma forma proposital. Né? Eu criar algo consciente. Porque isso já acontece, gente. Isso observa quando vocês estão numa mesa de bar, por exemplo, entre amigos. Se daqui a pouco alguém vem e congela, né, aquele momento ali, vocês vão ver que muitas vezes a gente está no mesmo comportamento, no mesmo gestual, com a perna cruzada, com o braço cruzado. Isso já acontece de uma forma natural. Por que não criar de uma forma intencional? Coloca uma intenção ali. Eu quero me conectar com essa pessoa, então eu tenho que fazer algo para criar essa conexão. Ela pode acontecer de uma forma natural? Pode acontecer, mas quando a gente cria e tem consciência sobre isso, a gente avança mais rápido. Faça elogios sinceros, né? Observe o que está acontecendo ali, mas seja sincero, por favor. Não, aquela coisa de puxa-saquismo, a gente sabe de longe, né? A gente sente o cheiro de longe quando tem algo forçado ali. Então faça elogio sincero, né? Observe ali, tenha algo que você admira naquela pessoa. Então comente com ela, ela vai ficar feliz em saber, ela vai ficar feliz em ouvir. Né? Fale de coisas boas. O que que acontece, gente? Quando a gente fala de coisas boas, a gente observa situações legais e positivas que estão acontecendo na nossa volta, a gente aumenta a nossa frequência energética. A gente vai para a alegria, a gente vibra na alegria, a gente vibra no amor, a gente vibra na gratidão, a gente vibra no agradecimento. E isso faz com que o teu estado emocional mude. E quando a gente muda estado emocional, a gente muda comportamento. Eu sempre falo nas minhas palestras, os comportamentos, eles são filhos dos nossos estados emocionais. Se eu estou no estado emocional da ansiedade, do medo, da tristeza, da angústia, que tipo de comportamento eu vou ter a partir disso? É claro que eu vou ter comportamentos limitados e desalinhados com aquilo que eu quero. Agora, quando eu entro numa vibração positiva, eu olho para o outro e vejo coisas boas, né? Vejo oportunidades, eu vejo chances ali de crescer, de prosperar, de vender uma ideia bacana. Eu vou entrar nessa frequência. E quando eu entro nessa frequência, o que que acontece? O meu estado emocional muda, eu fico mais criativa, os meus comportamentos passam a mudar a partir disso. Chame sempre as pessoas pelo nome. Sabe qual é a palavra mais poderosa para alguém? É o próprio nome. Não existe nada mais poderoso que o meu nome. Você pode estar numa multidão de pessoas, mas se alguém chama você pelo nome, você para tudo e você dá atenção para aquela pessoa. Jamais chame alguém, né, ou psiu, ou ei, ou qualquer coisa assim. Gente, não tem nada mais de quebra de confiança do que a gente não chamar a pessoa pelo nome. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Então, chame as pessoas pelo nome delas sempre, grave o nome das pessoas. Ei, fulano, deixa eu falar uma coisa para você, né? Assim, chamar pessoa pelo nome sempre. Aceite que nem sempre você está errado. Isso é uma coisa assim fundamental, né? A gente pode não estar percebendo alguma coisa. A gente pode não estar vendo um ponto de vista que é relevante numa negociação. Ou seja, é a gente aceitar que nem sempre eu estou sempre correta, né? Sempre certa. Posso estar vendo aqui, deixando escapar alguma informação que eu não tinha me dado conta. E aí aprender até a agradecer. Puxa, obrigada por você ter me falado isso. Eu não tinha me dado conta. Aprender a discordar. Gente, isso é uma coisa muito interessante, né? Como é que a gente faz para discordar de alguém? Logo mais agora já vou falar para vocês como é que isso funciona. Olha o poder que tem a nossa fisiologia e o nosso estado emocional. É 55% da nossa comunicação, é mais da metade. É mais da metade. Daí vem a minha entonação, 38%. Vocabulário, 7%. As palavras têm poder? Claro que sim. A gente, na verdade, nós somos seres humanos e a forma que a gente tem de se comunicar é através de palavras. Eu não tenho como fazer aqui mímicas, né? Ou murmuros aqui para que vocês entendam aquilo que eu estou dizendo. É claro que as palavras aqui que eu utilizo, elas são importantes, mas percebe que a maior parte do impacto que isso vai ter na outra pessoa é o estado emocional que eu estou acessando para comunicar aquilo que eu quero transmitir. Não é a palavra em si. Aqui a gente poderia ficar horas ou minutos até mesmo, mas se eu não acesso, se eu não tenho aqui verdadeiramente a vontade de transmitir esse recado para você, para que você consiga influenciar e persuadir hoje pessoas ao longo do seu dia, amanhã, sexta-feira e para sempre na sua vida, você precisa entender isso. E quanto mais energia que eu coloco e exemplifico, trago exemplos para você, mais você vai conseguir absorver e captar isso. Ou seja, é o teu estado emocional que vai impactar na outra pessoa. Exemplo disso, simples assim. Quando nós estamos reunidos numa reunião, em equipe, e chega alguém realmente feliz, satisfeito, comemorando alguma conquista. Uau, gente, fechei um contrato com o cliente, estou muito feliz com isso. Olha que bacana, aquela pessoa chega cheia de energia. Contamina de forma positiva aquele ambiente, sim ou não? Claro que sim! E isso traz mais energia. Uau, né? Me entusiasmei. Aí a pessoa compartilha ali o desafio que ela superou, a objeção que ela superou. Uau, eu não tinha pensado nisso. E aí todos entramos na mesma vibração. E isso é muito impactante. Ou seja, é o estado emocional que você acessa que vai determinar o teu resultado, vai determinar o impacto que você está trazendo naquela pessoa. E a gente quer ou não quer mais pessoas assim no nosso time? A gente quer ou não quer mais entusiasmo na nossa equipe? É claro que sim. Então é a forma como a gente comunica, é o tom de voz que a gente está escolhendo ali para impactar. E o contrário é verdadeiro. Chega alguém num ambiente, ele diz: ah, não tô legal hoje, ah, não consegui, não sei o que está acontecendo, né? Ombro caído, ombro para baixo. Claro que vai impactar, gente. Vai também impactar. Isso é muito importante. Eu quero que vocês tenham muita consciência a respeito disso. O quanto de poder o estado emocional de você vai influenciar. Primeiro lugar, quem? Você mesmo. Se eu acordo de manhã e meu dia já, eu já começo com pensamentos negativos, isso vai influenciar o meu dia. E aí eu corro o risco de não construir, inclusive, confiança. Uma questão aqui importantíssima para a gente conseguir influenciar, persuadir: perguntas abertas versus perguntas fechadas. Vocês já tinham falado sobre, ouvido, né, falar sobre isso? Será? Qual é a diferença entre perguntas abertas e perguntas fechadas? Qual é o poder das perguntas abertas aqui? É a gente fazer perguntas amplas. Permite que o cliente fale abertamente sobre o assunto em questão. Como é que você vê a Por exemplo, a contratação de pessoas no mercado hoje. O que que você espera da nossa empresa? Como é que você vê isso? Faz perguntas abertas para você conhecer o cliente, saber o que que ele espera, o que que ele deseja, qual é o objetivo, qual é a maior dor dele, qual é a maior angústia, o que que ele está enfrentando de desafio hoje no dia a dia, de que forma que ele entende que você pode solucionar. Ouve a pessoa. E aí lembra, primeiro item lá, construção de confiança. Esteja presente para o que a pessoa está dizendo. Não adianta nada eu perguntar alguma coisa e ficar pensando no meu telefone que eu tenho que atender. Você vai perder uma qualidade importantíssima de informação e vai ficar muito chato se você tiver que perguntar de novo. E as perguntas fechadas, elas permitem que o cliente apenas fale sim ou não. Por exemplo, você tomou café da manhã hoje? A pergunta é sim ou não. Agora, se eu pergunto o que você comeu, eu estou dando abertura aqui para eu conhecer como é que é o seu estilo de vida, por exemplo. O que acontece? Quando a gente começa a perguntar de forma ampla e aberta, eu estou aqui fazendo o exercício de conhecer o meu cliente, de permitir que ele fale tudo sobre aquilo que é importante para ele, a necessidade dele, qual a experiência que ele já teve em relação a outras empresas, como é que ele lida com isso, como é que ele vê essa questão do mercado hoje e por aí vai. Conheça o seu cliente, tenha curiosidade em saber mais sobre aquela pessoa que você está ali conversando. Por quê? Porque quando você trouxer uma solução, você vai trazer uma solução praticamente customizada, porque você vai entender a necessidade real ali que ele está tendo. E isso vai ser importante para o fechamento, porque o que a gente quer é influenciar e persuadir. Então, quando eu entendo a necessidade dele, quando eu conheço realmente a alma daquela pessoa, eu consigo entregar aquilo que realmente faz sentido para ele, aquilo que realmente ele quer, aquilo que realmente ele precisa. E não existe nada mais poderoso que alguém que olha para mim e eu consigo dizer assim, uau, essa pessoa me entendeu. Essa pessoa captou a necessidade que muitas outras pessoas aqui passaram e que não conseguiram entender. Qual é exatamente o desafio, a dor daquela pessoa. Aí fica mais fácil, né? Quando eu pergunto assim, então tá, isso aqui faz sentido para você? Sim ou não? Faz? Faz sentido para mim. Né? Então a gente vai ter um encaminhamento, né, para fechamento. Mas eu preciso realmente conhecer.
Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as suas amigas e ative as notificações para receber.